Neste momento, por um lado, muitos aspectos negativos de ordem social podem estar a ganhar terreno, já existiam naturalmente, mas agora devem estar a ganhar terreno. Falo concretamente, por exemplo, da prostituição, que até abrange a camada mais infantil, conflitos de espaços para habitação. Aliado a isto, o consumo de drogas e álcool também tende a crescer. Temos a situação que também se pode debater, por exemplo, com problemas de higiene e saneamento, porque se lembram-se, a cidade de Pemba tinha mais ou menos até 2007 cerca de 141 mil habitantes e qualquer coisa. E neste momento, este número de habitantes tende quase a dobrar.
E quais as consequências, para o meio ambiente dessas descobertas de gás?
A verdade é que as consequências podem não ser muito boas. Apesar dos estudos ambientais, já que os planos não estão perfeitamente elaborados e nós não temos capacidade suficiente técnica para confrontarmos se são ou não eficazes esses planos já elaborados. Portanto, neste momento pode existir uma ameaça muito real nas zonas onde vai decorrer a exploração, e na zona também onde está a acontecer as pesquisas.
Que consequências isso pode ter para a população local?
O número grosso da população local, ela sobrevive de facto da pesca. E isto de facto cria em algum momento alguns problemas para a sua própria sustentabilidade e sobrevivência.
O senhor disse que as organizações e o governo não têm como verificar, por exemplo, os estudos de impacto ambiental feitos pelas empresas que podem vir a atuar na província de Cabo Delgado para explorar o gás natural. Como é que aconteceram esses estudos?
Em várias vezes os processos podem ter seguido, se calhar, os trâmites como a lei moçambicana prevê. De facto, o que eu posso dizer neste momento é que a maior parte da população moçambicana, como vocês devem saber, principalmente na zona rural, e é lá onde as atividades de exploração vão acontecer, elas são iletradas, elas são analfabetas. E é necessário que se vinculem, que passem-se informações através de vários canais para que estas pessoas sejam muito bem informadas. Há termos muito técnicos, por exemplo, que um cidadão da zona rural nunca poderia compreender.
Como é que o senhor avalia o papel do governo, na administração desse megaprojeto de Moçambique?
Neste momento, a necessidade de colocar a pressão às empresas sobre aspectos muito concretos de como é que elas devem atuar ou não, estas são algumas fragilidades que se notam. Não há de facto tanta pressão, porque pela experiência que nós temos vivido, notamos que algumas empresas, por exemplo, ainda não estão a prestar as suas devidas informações sobre o que estão a fazer neste momento. Se as empresas não fazem, eu acho, na minha opinião, porque o governo é o interlocutor direto entre essas empresas, devia ter a responsabilidade de fazer.